E hoje no CBN Saúde nós vamos falar de envelhecer. Não é uma tarefa lá muito fácil para quem cuida, mas também para quem envelhece. O ambiente familiar pode começar a ter atritos por causa disso. Como se preparar para cuidar de um idoso e como administrar a própria velhice. E também tem o mal de Alzheimer, que pode piorar essa relação, essa situação. Para conversarmos sobre esse tema, tem aqui comigo a psicóloga Laís Tavares, que é psicóloga clínica e mestranda em psicologia. Laís, muito obrigado por vir aqui a CBN e aceitar o nosso convite.
Obrigada, Gilson. Bom dia, ouvintes. Eu acho que esse tema é um tema muito atual, considerando as expectativas de vida que a gente tem entrado em contato com esses números. Esse aumento da expectativa de vida, o aumento da quantidade de idoso, e a gente não tem se preparado para a velhice, né?
Essa que é uma questão importante, o se preparar para a velhice. Você falou que a gente vai viver muito, e a gente vai ter bastante tempo da nossa vida na terceira idade. Como é que a gente pode se preparar para envelhecer, ainda mais quando a gente tem uma família?
Perfeito, Gilson. Eu acho que isso é um dos papéis principais e a gente trabalha muito com o processo de conscientização. Nós somos seres que envelhecem, né? Isso é uma realidade e que a outra opção é a morte, né? Então é melhor envelhecer. E isso é uma realidade nossa, nós seremos idosos e a gente precisa se reconhecer como tal. Então, quando a gente trata isso desde a infância, a gente precisa tomar consciência disso. Porque tal qual a gente nega a morte, a gente nega a velhice. E aí, se a gente nega, a gente não se prepara. Então, eu como de qualquer jeito, eu vivo de qualquer jeito, eu não cuido da minha saúde, da minha qualidade mental. E vou jogando tudo como se a velhice fosse um lixão que eu fosse colher tudo isso depois.
Aí você colocou lixão, isso é um dado interessante, né? Que a gente tem uma velhice que a gente deveria se preparar para ela, mas velhice sempre tem sinônimo de de forma errônea, sinônimo de fim de tudo, acabou tudo. Mas como é que a gente pode ter uma velhice diferente? Porque a gente olha para os nossos avós tiveram uma velhice que com 50, 60 anos já eram pessoas idosas, a gente não.
Exatamente. Isso é um processo de conscientização e de que vem da juventude, né? Nós colhemos o que plantamos. E se a partir de hoje eu começo a me reconhecer como um idoso, um futuro idoso, eu começo a cuidar de mim, me preparando para isso, né? Porque quando a gente nega, a gente não se prepara, exatamente. E aí quando chega, sempre chega como uma surpresa, né? Nossa, envelheci. E agora? Então, se a gente começa a tomar consciência de que somos seres que envelhecemos e que isso é uma questão humana que vai acontecer e que existem diversas características biológicas e sociais que envolvem essa questão da velhice, a gente começa a se preparar a partir de agora, tomando consciência. E isso vem consciência de alimentação, de cuidados físicos, de qualidade de vida, de saúde mental e de relacional também. Que aí a gente entra com cuidado. Geralmente, quando a gente chega na velhice, são diversas limitações que acabam aparecendo, orgânicas, inclusive. E aí a gente vai precisar, muitas vezes, de alguém próximo para estar cuidando, para estar tendo uma atenção maior, né? E isso é uma preocupação que às vezes ocorre no sentido de viver uma velhice sozinho. E isso tem a ver com como a gente colhe as nossas relações hoje, como a gente cultiva isso, né?
Agora, quando a gente quer envelhecer, você colocou o dado de envelhecer sozinho, né? Preparar a vida para viver um bom tempo por conta própria. Porque calculo que os filhos... Diferente do passado, os filhos do passado eles eram mais preocupados em cuidar dos pais. Vai ver aquela ideia de que quando eu envelhecer, meu filho vai cuidar de mim. Me parece que a juventude de hoje está muito preocupada em cuidar dos seus avós, dos seus pais. Administrar a vida sozinho, na terceira idade, é fácil? Ou seja, as limitações que a velhice traz não são tão grandes assim se a gente soubesse cuidar?
Perfeito, eu acho que se a gente começa a cuidar, é claro que existem coisas que fogem do nosso controle, né? Questões de saúde, questões genéticas e tudo mais, que a gente acaba, pode desenvolver alguma patologia sem, que não há muito o que fazer para prevenir, mas eu acho que dentro do que a gente pode estar fazendo, existem diversas questões, para que a gente possa cuidar da gente. Eu acho que quando a gente aceita, inclusive, as nossas limitações, a autonomia fica maior, no sentido de que eu sei o que eu posso fazer. Então, a minha família não vai ficar o tempo inteiro, não faz isso, não faz aquilo, porque ele sabe que ele está se cuidando. Agora, se eu envelheço, se eu sou um idoso e eu não tenho noção das minhas limitações, eu não aceito minhas limitações, então eu não enxergo, mas eu vou dirigir. Eu não me alimento direito, eu esqueço muito, mas eu vou fazer comida, vou esquecer o fogão ligado, esse tipo de coisa. Então, se eu não tomo conta das minhas limitações como idoso, seja no nível de sensorial, de enxergar, ou a questão da memória, a minha família precisa intervir muito mais, e aí eu perco a autonomia.
Agora, como é que eu posso preparar as pessoas à minha volta para o meu envelhecimento? Porque quando você pensa na relação em família, ou mesmo que seja o cuidador, você vai ter que ter uma outra pessoa te acompanhando. E não é uma relação muito fácil, às vezes, acompanhar uma pessoa com uma certa idade que tem seus hábitos, tem sua maneira de agir. E mesmo que sejam os filhos, por exemplo, os filhos têm seu mundo também, seu universo, não querem ficar amarrados com o pai o tempo todo. Como conciliar a necessidade de ajudar alguém que está na terceira idade com a vida das pessoas?
Isso é uma questão bem complicada nesse mundo que a gente vive tão corrido, né? Como parar e dar atenção para aquele idoso que está necessitando. Eu acho que uma das questões principais é você regular até quanto esse idoso precisa de ajuda. Porque daí, às vezes, acontece um assistencialismo muito grande. Então, a família identifica uma fragilidade nesse idoso e aí ela começa a querer cuidar exageradamente desse idoso e tira toda a autonomia e liberdade dele. E aí ele vai ficar...
É um erro, né?
Ele vai ficar agressivo, ele vai ficar chateado, porque ele não necessita de tantos cuidados e vai estar tirando toda essa autonomia dele. Então, assim, é sempre importante estar bem consciente do que é que está acontecendo com esse idoso, quais são as limitações desse idoso, conversar muito com ele para que ele tenha consciência dessas limitações, para que ele esteja livre para poder pedir ajuda quando ele precisar. Do tipo, ó, até aqui eu consigo, sozinho. Daqui eu preciso pedir sua ajuda. E aí o familiar fica com mais autonomia também para viver sua vida, com maior calma, sem tanta preocupação com esse idoso, que vai estar conseguindo se cuidar na medida do que ele pode, né?
A tal da sinceridade, você tem que ser sincero com o outro e saber assim, olha, eu posso ir até aqui, não posso, vou precisar de você nesse momento e não nesse momento.
Com o outro e comigo. Exato. Porque eu preciso saber das minhas limitações para que eu possa ser sincero com o outro. Olha, em tal momento eu não vou conseguir, em tal momento eu consigo. E aí vira uma troca que não perde tanta autonomia. Que isso é uma das reclamações muito grandes dos idosos, essa perca de autonomia, esse medo de perder essa autonomia, né? Que eles conquistaram durante a vida deles, né? Às vezes a gente relaciona muito a velhice com a infância, no sentido de algumas limitações que surgem, dessa perda de autonomia. Mas é importante lembrar que a criança... ela ainda não teve uma vida vivida. Ela ainda não vivenciou todo esse mundo, essa autonomia. Então, ela está se preparando para essa construção. Agora, o idoso, ele tem uma vida por trás de si. Ele tem uma vida de construção, de ganhos e de lutas. E aí, você simplesmente limitá-lo a questões que ele não tem uma limitação, é muito angustiante para esse idoso, porque ele se perde da sua história.
Eu acho que até pior do que você ter que falar para ele das limitações que ele tem, é impor limitações que ele não tem, né?
Perfeito. É muito difícil, porque daí, uma que ele começa a se olhar como idoso, que é algo muito difícil na nossa sociedade. A gente se reconhecer como velhos, né? A Simone de Beauvoir, que é a autora que eu estudo, ela fala muito que a velhice é dada pela exterioridade. Ela vem do outro. O outro me diz, senhora, pode sentar aqui? E aí você... opa, senhora, acho que eu sou idosa então, né? Você começa a ficar perto da aposentadoria, aí você começa a tomar conta de que você está envelhecendo, de que você está virando idoso. Então, tudo isso vai influenciando nessa compreensão de ser idoso, que por mais que a gente se prepare, que por mais que a gente entenda que é algo que vai acontecer, ainda chega como um choque, porque ele é vivido de fora. É o outro que me diz, é o espelho que me mostra. E dentro parece que eu tenho a sensação de que não, eu estou igual eu era antes. Né? Até porque a velhice vem carregada ainda de uma mensagem muito antiga da construção da palavra, que é uma visão de inutilidade, de descanso, de ficar paradinho tricotando, né? Acho que hoje em dia a gente já está reconstruindo isso, né? Até por isso que surgiu o termo terceira idade, com uma visão de reconstruir, a gente está fazendo a reconstrução dessa palavra. Mas eu acho que é importante a gente compreender os limites que existem, que aí para cada idoso vai ser diferente. Compreender os limites da família, em que momento eu posso estar cuidando, em que momento eu não posso, eu preciso de ajuda de alguém, eu preciso contratar um cuidador, né? Eu acho que é sempre um processo de estar identificando dentro da família como é que isso vai ocorrer.
Uma questão que me preocupa um pouco é que nós temos uma juventude, as pessoas mais novas, que também tem lá dificuldades muito grandes de envelhecer e que enxergam, como você falou, acho que a velhice como um final, não aceitam, rejeitam muito. Elas convivem com pessoas cuja o cotidiano da terceira idade é um cotidiano que ainda resgata muito suas tradições, aqueles valores mais conservadores. E as pessoas não estão acostumadas a lidar, por exemplo, com tecnologia. Uhum. Tá? Que os jovens estão acostumados a lidar também. A questão de velocidade, tempo, pressa. Uhum. E conviver, essas duas pessoas no mesmo ambiente, uhum. em que um precisa do cuidado e o outro tem uma dificuldade imensa de cuidar. É, qual dos dois tem que ceder mais? Porque parece que quem está na terceira idade tem uma dificuldade imensa de ceder.
Tem. Uma das questões importantes que surgem na velhice é a dificuldade de mudança. Né? Como o meu futuro é limitado e o passado ele é estendido, é mais cômodo eu voltar para o passado do que eu pensar no meu futuro. Porque quando eu penso no futuro, eu esbarro com a morte. Embora a velhice não seja sinônimo de morte, até porque a morte ocorre em qualquer momento da vida, ela é uma diminuição dos horizontes de possibilidades.
Então, ou seja, você sabe que o seu tempo está diminuindo.
Está diminuindo, isso. É, eu sei que quando eu tenho 20 anos, eu posso pensar daqui 40. Quando eu tenho 80, eu já não posso tanto. Então, há uma diminuição desses horizontes de possibilidade, há um contato maior com essa morte, ela deixa de ser tão impessoal quanto nas outras fases da vida. Então, é muito difícil mudar, porque eu me agarro ao meu passado, a tudo que eu já vivi. E aí, pensando numa velhice mais tradicional, mais agarrada a essas questões, fica ainda mais difícil mudar, ceder, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o diálogo ele é fundamental. Eu acho que é importante que essas gerações conversem entre si e que ambos aprendam. Né, eu acho que sempre tem uma troca e que é muito rica se ambos permitirem.
Nós temos uma pergunta de um ouvinte, até para a gente poder fechar esse nosso bloco, é o Pedro. Pedro pergunta o seguinte, como é que a família pode se organizar, Laís, para conviver com alguém da terceira idade?
Perfeito. Isso acho que é a primeira coisa que acontece, é uma reorganização familiar quando o idoso começa a ficar limitado em algumas questões e eu preciso cuidar desse idoso. Eu acho que a adaptação sempre vai de família para família e é sempre importante identificar qual que é a necessidade desse idoso. Se ele tem um lar, se é muito difícil para ele sair desse lar, existe a possibilidade de alguém ir cuidar dessa pessoa na casa dele? Ou, não, tem famílias, mas o mais próximo, que é da mesma cidade, existe um filho que pode cuidar mais e os outros filhos estarem revezando eventualmente. É importante tomar muito cuidado para que o idoso não fique sendo jogado de família em família e perca
a casa
sua...
de um filho para o outro, fica comigo tal dia, com você tal
isso,
dia.
Isso, e perca a sua identidade de lar. É importante que ele tenha uma casa. Sim, e aí ele pode eventualmente estar visitando seus outros filhos, vivendo, mas que ele tenha um que ele possa chamar da casa dele. Eu sempre brinco, às vezes a gente vai para a praia, é tão gostoso, mas a gente quer voltar para a nossa casa em algum momento, porque é importante esse sentido de lar para o idoso, ainda mais como ele gosta do cantinho dele, do jeitinho dele. Então, assim, é importante que ele tenha esse ambiente, que seja na casa dele e que algum filho possa estar indo cuidar junto na própria casa, ou que ele fique na casa de um filho, que ele se habitue nessa casa e que eventualmente possa estar mudando para a casa de outros filhos, mas sempre tendo uma referência de lar.
Aquela história, você deixa a pessoa no lugar dela, é muito mais saudável do que você trazer ela para o teu mundo, né?
Sim.
A não ser em casos extremos, que aí você precisa realmente cuidar.
Exato.
Estamos conversando com a Laís Tavares, que é psicóloga clínica e mestranda em psicologia. Daqui a pouco a gente volta e vamos botar uma pitada nesse ingrediente, que é o mal do Alzheimer. E quando as pessoas perdem a memória, complicado. Daqui a pouco a gente trata desse tema.